porquê? Que inimigo é esse? Primeiro lugar, nós não fazemos missões porque temos o mesmo problema de Jonas. Aonde estava o inimigo de Jonas? Não estava longe de Israel. O inimigo da chamada de Jonas era igual aos inimigos da chamada da igreja atual. Pastor, onde estão os inimigos da chamada da igreja? Não estão longe de nós. Você quer saber qual é o inimigo da chamada missionária da igreja odierna? É só você chegar na sua casa, pegue um espelho, coloque ele diante de você. A imagem que apareceu no espelho é o endereço do inimigo da tua chamada. Pastor, não entendi. Deixa eu melhorar isso. O inimigo da tua chamada mora dentro de você. O inimigo da tua chamada missionária está na tua mente, está no teu coração, nos teus comportamentos, nas tuas atitudes. Porque a igreja não faz missões? É por causa do inimigo interno. Qual era o inimigo da chamada de Jonas? O primeiro inimigo que ele tinha chamava-se falta de misericórdia. Porque a igreja não faz missões? Não vem com desculpa que não temos dinheiro, porque dinheiro nós temos é demais. Dinheiro aqui sobra. Dinheiro nunca foi problema. Nós compramos imóveis, nós compramos carros. Quando o culto terminar, dá uma olhada o tanto de carros que nós temos. Dinheiro não é problema. A juventude tem, os adolescentes têm. Olha a roupa dos jovens da igreja. Quando eles chegam no domingo, o corredor da igreja parece como uma passarela de desfile. É um mais lindo que o outro. É uma mais bonita que a outra. Porque não faz missões. Pastor, temos problemas familiares. Mentira. Família nunca foi impedimento para homem nenhum fazer missões. Para mulher nenhuma fazer missões. Você não precisa sair da sua casa para fazer missões. Você não precisa sair do seu país para fazer missões. Você não precisa sair do teu bairro para fazer missões. Talvez não precisa nem colocar o pé na rua. Pelo celular se faz missões. Pelo Facebook se faz missões. Pelo WhatsApp se faz missões. Nas redes sociais se faz. Pastor, como eu vou fazer? Cada pecador que você conhecer é um campo missionário. Cada mulher que não conhece a Cristo é um campo missionário. Cada adolescente na escola que ainda não testemunhou Jesus como único e suficiente salvador da sua vida é um campo missionário. Pastor, qual é o nosso problema? É falta de apoio? Não. Apoio nós temos de sobra. Nossas convenções têm dinheiro de sobra. A igreja tem tudo? Tem. Qual é o problema? O problema da igreja hoje é que já não se tem mais compaixão. Não tem mais compaixão. Nós amamos tudo, menos os pecadores. Nós amamos tudo, menos as prostitutas. Nós amamos tudo, menos os homossexuais. Nós amamos tudo, menos os empresários malucos que gastam seu dinheiro, financiam o crime e fica por isso mesmo. Nós gostamos de tudo. Falta compaixão. Pastor, o que é compaixão? É a capacidade de sentir a dor que não lhe pertence. Sabe o que é compaixão? É aquele sentimento que nós desenvolvemos ainda na infância, quando uma criança normal que brinca de pega-pega, aposta corridas, brinca de esconde-esconde, joga futebol, joga voleibol, brinca de basquete, raquete, essa criança saudável um dia se depara com uma criança paraplégica, paralítica. Ela vê que aquela criança não pode jogar futebol, aquela criança não pode correr, aquela criança não pula, aquela criança não brinca de esconde-esconde. Ela fica imaginando, a vida dela deve ser triste, mentalmente. crente, a criança sadia, ela se assenta na cadeira de roda e começa a se sentir uma criança paralítica. É daí que nasce a compaixão. É quando você é capaz de sentir o que sente uma prostituta, a vergonha que ela sente, o desprezo que ela tem. É quando você é capaz de ver um noia na rua, apanhando da polícia, sendo colocado para fora de casa, e você é capaz de derramar uma lágrima quando vê aquele noia. É quando você é capaz de, quando vê o bêbado, e não empurrá-lo, e não jogar fora, você sentir na alma a dor, a dor, a dor, a dor. Ei, a compaixão hoje é tão pouca que tem pessoas que conseguem passar o dia sem pregar o evangelho. Nós estamos precisando, não é de quem canta bem, não é de quem prega bem, nós estamos precisando é de quem é capaz de pôr o joelho no chão, a boca no pó, e clamar pelo Oriente Médio, e clamar por uma Índia. Estamos precisando é de adolescentes que sejam capazes de subir um monte. Não é pedir dinheiro para comprar um carro, é para clamar e dizer: Jesus, salve a Cracolândia, salve, Espírito de Deus, vai gerar compaixão na tua alma. Ramante que poma nascei, rebogue mine popi ne que fai, racalamante come ne fostei, que me coma nasce. Não adianta, tem que ter compaixão. Ei, olhe para cá, é uma vergonha pregar e não evangelizar, não ganhar almas. Tem que ter vergonha de ministério sem resultados. Tem que ter vergonha de ministério de blá blá blá. Pregue de modo que a igreja olhe compaixão nos teus olhos, compaixão nos teus gestos, compaixão na tua voz, compaixão nas tuas atitudes. Gera, a compaixão gera a vergonha de passar o ano e não ganhar uma alma e não fazer um discípulo. Sabe o que a compaixão gera? É a vergonha de se pregar pensando só no que vai ganhar. Se a igreja está cheia, se tem muita gente, quem não tem compaixão tem um repertório para cada auditório. Tem muita gente, ele prega muito. Tem pouca gente, ele despreza o auditório. Tem muita gente, ele canta de acabar com a voz. Não tem ninguém, canta pior. Deus está levantando uma geração diferente. Deus está levantando. Eu vim profetizar, Deus está levantando. Se você crê nisso, joga a mão lá em cima. Solta o grito. Olhe para mim, olhe para mim. A geração que tem a compaixão é a geração que sente dores na alma. A geração que tem a compaixão é a geração que sente angústia. Há poucos meses, aliás, há um ano e alguns meses atrás, eu estava ministrando na Bahia. Era um congresso de missões. E eu estou envolvido no culto. Culto para mim é festa. Eu não vim pregar, eu vim para o culto. Eu vim para o culto. Eu não venho para pregar, eu não vou na sua igreja para pregar. Eu vou para o culto. Se eu estou no culto é para levantar mãos, é normal. Se eu estou no culto é para dar glória, não precisa pedir. Eu aprendi a ser crente. crente, e eu estou no culto, minhas mãos sobem, de repente passou um vídeo, e quando passou aquele vídeo, eu comecei a ver cenas, que foi gerando dores na minha alma, começou a mostrar cenas, de missionários levando pauladas na cabeça, missionários levando pedradas, e o sangue caía, e o pau batendo palma, eu comecei a sentir as dores daquelas pedras, e a dor foi tão grande, que quando me deram o microfone, eu já mudei a mensagem, e eu comecei a pregar, sobre o ídolo de Jesus, e eu ia pregando com ira, eu tenho ira da geração capitalista e mercenária da igreja, eu tenho ira, eu não nego não, eu falo a verdade, eu tenho ira da geração que não investe para ganhar almas, eu tenho ira de empresários que trazem a miséria para o altar. Deus já levantar uma geração que acredita que uma alma, pastor Tarcísio Júnior, uma alma vale mais, vale mais, vale mais, mais, mais. Essência, que eu seria pregador do evangelho. Ainda ontem eu estava na minha casa, e o Silas estava comigo, aliás, na casa dos meus irmãos. Eu fui contando, todos os meus irmãos foram para a faculdade, todos foram, e eu decidi, vou ser pregador. Eu não decidi ser um advogado, ser um doutor, porque hoje tem pregador que é uma vergonha. Ele acha que é tão vergonhoso ser um pastor e um pregador, que ele tem que colocar um título a mais. Pastor e doutor, grandes coisas, grandes coisas. Pastor e formado no não sei o quê. Eu não tenho formação em nada. Eu rasgo o verbo. A única coisa que eu fui formado foi lendo Bíblia, Bíblia. Bíblia é mais nada. Eu dei minha vida. Isso aqui não é blá, 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 não. Eu dei minha vida. Propostas para o mundo empresarial recebo sempre, sempre, constantemente. Eu dei minha vida. Eu entreguei. Eu abracei essa causa. Eu decidi que eu vou morrer fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu decidi isso. E eu levo isso a sério. Eu sou radical. Não tenho aliança com pregadores que não amam o reino. Não adianta me procurar. Eu não tenho amizade com você. Eu não tenho amizade com cantores que não amam o reino. Não tenho amizade com empresários, sou honesto. Não gosto dessa classe. Porque essa classe na igreja é hipócrita. Traz a miséria para o altar. Traz a miséria para o altar. Não, não, não. Olhe para mim. Pode fechar a câmera. Deus é levantar uma geração que abre mão de tudo e diz: eu quero almas, almas, almas. Escute, escute, é uma geração diferente, escute, dá vergonha de ver os púlpitos das igrejas, deixa eu liberar o português, vergonha, dá nojo, nojo isso, eu digo nojo, de ver as famílias de pastores, tão fracos, que não conseguem. consegue influenciar um filho para nada na igreja. É pastor e o filho não quer nem saber de tão fraco que é o pai, de tão fraco que é o pai, de tão fracassado que é no ministério. Não consegue influenciar. Os filhos, pelo contrário, diz: eu quero ser pastor nada, eu quero lá esse negócio. E as mães traidoras, os pais Judas Iscariote. Sabe o que é que ele educa para os filhos? Filho, escuta aqui, pastor Moisés, é assim, ó: quando crescer, não queira ser como o pai, não queira ser pastor, não queira ser missionário. Quando crescer, não queira. E a mãe traidora, ela diz a mesma coisa: não queira isso, não te quero pregando. Ei, traidora, será que o sacrifício de Jesus no Calvário não merece o teu filho pregando que Jesus é o Senhor? Será que não merece? Que não merece? Que não merece? Tenho vergonha disso. Tenho vergonha disso. Já está na hora de você, pai, olhar para o teu filho e dizer a verdade: filho, os cravos do meu ministério ficou no Calvário, Jesus levou. Os espinhos, tem nada de espinhoso não. Deixa eu abrir o verbo. Eu estou no ministério pregando desde os 11 anos. Josué já me conhece pregando há mais de 15. Com 15 anos eu já andava pregando, pregando, pregando. E nesses 15 anos eu desconheço os espinhos. Tem espinho coisa nenhuma. Tem a dificuldade que qualquer profissão tem. Tem a dificuldade que qualquer um enfrenta. Os espinhos ficaram no Calvário. Se tu não aguenta ser pastor, desiste. Ministério não é para homem frouxo. Desiste. Volte. Vá para casa, meu filho. Vá trabalhar numa empresa. Ministério é para quem ama, tem compaixão. E mesmo sofrendo, mesmo chorando, ele diz: o cordeiro merece. O cordeiro merece. Vocês acham que eu estou pregando muito? Está enganado. Se Jesus estivesse aqui, estaria pregando melhor do que eu. Estaria pregando melhor do que eu. Estaria dando o melhor dele. Escute, Deus vai levantar uma geração apaixonada, apaixonada pelo reino, apaixonada pelo reino. Ei, vai levantar uma geração de jovens que já tem paixão pelo reino. Não é a geração que passa o dia no PlayStation. Não, essa geração já está falida, nem nasceu, já é um aborto. Não é a geração viciada nas redes sociais. Não, Deus vai levantar uma geração que coloca os joelhos no chão e ora, e ora, e clama. Alguém vai dizer: é fanático. Ele vai dizer: não é fanatismo, é a compaixão que arde na minha alma. Eu quero almas, eu quero almas, eu quero derrubar o altar da idolatria no Brasil. Eu quero acabar com baile funk no Brasil. Eu quero. Quem quer? Quem quer? Você quer? Pegue na mão de alguém agora. Pegue, pegue, pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão. Repara, cantere manaiga. Pastor Moisés Andufo, pastor Sebastião, a glória que vem do trono vai invadir esse lugar agora. Agora, 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 agora. Cadê a tua glória? Cadê a tua glória? Meu Deus, olha ali. Olha, olha ali. Olha aqui. Derrama aqui, Jesus. Aqui, 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 aqui. Olha aí. Olha aí. Vai. 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 Vai.
hoje veio para receber a cachoeira de azeite, está chorando já.